Excelentíssimo senhor senador Paulo Baim, venho por meio deste agradecer o recente convite estendido por Vossa Excelência ao senhor Steve, presidente e diretor executivo da McDonald's, para compor a mesa da audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, que realizar-se-á no dia 20 de agosto em Brasília. Entretanto, lamento informar que o senhor Steinbrück não poderá se fazer presente no Brasil na data da audiência. Aproveito essa oportunidade para orgulhosamente reafirmar o sólido compromisso do McDonald's para com o Brasil, onde nossa marca se faz presente desde 1979. A meu ver, o acesso às oportunidades de emprego de qualidade, especialmente para os jovens, é um tema de grande importância para o Brasil. Através da nossa franquia Arcos Dourados, atualmente quase 44 mil trabalhadores trabalhavam em restaurantes do McDonald's em mais de 190 cidades em todo o país, ou seja, do Brasil. E de acordo com a Arcos Dourados, 91% de seus funcionários e colaboradores têm menos de 25 anos. Todos os funcionários treinados pela Arcos Dourados são elegíveis para receber o certificado de técnico, qualidade e serviço, com o aval da principal instituição profissionalizante do país, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Apenas em 2014 foram investidos 75 milhões em treinamento e capacitação dos funcionários desta empresa. Este e outros fatores relacionados às práticas trabalhistas da Arcos Dourados a tornam uma importante geradora de empregos de qualidade no Brasil. Desde já agradeço pela atenção que nos dispensou. E na outra carta, que ela é mais longa, precisaria talvez uns 15 a 20 minutos para que eu lesse. Não sei se vocês entendem, não. Tudo bem, eu entendi já. Mas eu li a carta. Eu li a carta. Como eu li a carta, e eu vou considerá-la como lida, ela é bem mais ampla que essa, ela fica nos anais da audiência pública. E na carta, eu só vou fazer a apresentação da carta aqui e depois eu comento o que eu li que está escrito. Apraz-me dirigir-me a Vossa Excelência na condição de vice-presidente de Relações Governamentais da empresa Arcos Dourados Comércio de Alimentos Limitada, que tem a franquia da McDonald's no Brasil, para responder ao gentil convite feito à nossa empresa para participar em audiência convocada por Vossa Excelência sobre práticas trabalhistas na McDonald's e a ser realizada nesse dia 20. Estamos cientes do excelente trabalho realizado por Vossa Excelência, que tem levado ao cabo no Senado em geral, em particular, nessa Comissão de Direitos Humanos. E nos sentimos especialmente honrados pelo convite. Expresso-me em nome da empresa quando digo que Vossa Excelência é altamente respeitado e admirado pelo trabalho que desenvolve em prol dos trabalhadores. Vossa Excelência é um verdadeiro ícone no campo do direito trabalhista. E para nós poder dialogar, explorar caminhos e compartilhar nossos anseios e realizações com Vossa Excelência é fonte de grande inspiração na busca de constantes melhoras nas condições dos trabalhadores. Asseguro-lhe que, com base na minha experiência pessoal, como deputada que fui, inclusive no Mercosul, entendo perfeitamente suas preocupações em relação às práticas trabalhistas por parte da empresa que opera no território brasileiro. Aí depois ela diz que, infelizmente, não poderia responder ela por o McDonald's e essa direção do Brasil, do mundo. Mas o que eu percebi na carta, e é isso que eu quero dividir com vocês, percebi no conjunto da carta que eles demonstram vontade de estabelecer um processo de diálogo, de negociação, de entendimento, na busca de resolver as questões enumeradas por vocês e que eu já tinha recebido também por parte do Moacir. Eu vou dar a minha opinião para vocês. E todo mundo sabe que eu nunca fui de omitir a minha opinião sobre os fatos. Eu acho que a situação aqui relatada é, de fato, grave e que merece uma postura firme, clara e decidida de nós interagirmos junto à direção do McDonald's a nível internacional, a nível de mundo e também aqui. Eu venho do movimento sindical, iniciei minha vida como sindicalista, presidi a única central que uniu todos os trabalhadores do meu estado, o Rio Grande do Sul, e depois fui secretário-geral também e vice-presidente quando houve o racha no movimento sindical brasileiro, na CUT, e depois virei deputado federal constituinte, desde 86 até hoje. Entrei no parlamento e nunca mais saí. Ajudei a elaborar a Carta Magna. Eu, muito mais, vou dar aqui a minha opinião. E claro que vocês são os dirigentes máximos das entidades que representam. Eu, pela carta que eu recebi aqui deles, eles se mostraram abertos ao diálogo, à conversa, de tentar resolver a situação que eles sabiam que aqui seria colocada para o Brasil, com gravação que, com certeza, são gravações que não têm limite. Hoje todo mundo diz que a internet não tem fronteira. Mas como eu vi aqui, o exemplo, se eu não me engano, da Dinamarca, né? Foi na Dinamarca, que é possível construir acordo em alguns países, eu sou muito propositivo. Mais ou menos naquela frase que aqui foi dito, mas eu uso de outra forma, mas com o mesmo objetivo, o pessimista, para mim, ele é sempre um derrotado por antecipação. E o otimista, ele vai pelear até o fim na busca dos seus objetivos. Então, a mim e a nós, creio eu, ninguém nos derrota por antecipação. Então, é nessa linha que, se vocês entenderem que seja o caminho, o primeiro caminho que nós poderíamos fazer... Eu estou pegando aqui o exemplo do Canadá, que acabou dando certo. Nós poderíamos reunirmos depois, Moacir, e montar o que nós chamamos de uma comissão de alto nível e tentar interagir com a direção do McDonald's a nível mundial. E, ao mesmo tempo, estabelecer também um diálogo aqui no Brasil com os representantes da McDonald's. Porque nesses 2, 3, 4, 5, 6, 7, quase 10 dias que antecedeu esse momento, eu recebi os representantes dos trabalhadores e dos empregadores. E confesso a vocês, não medi esforços para chegar aqui nessa reunião e apresentar um acordo, inclusive, não que eu tenha feito, mas com os líderes dos trabalhadores no Brasil, e aí o Moacir estava liderando, conseguiram extrair e que fosse aquele acordo uma referência, inclusive, a nível internacional. Não foi possível, não foi possível. Mas tínhamos avançado, não dá para negar, que tínhamos avançado no termo do acordo, mediante tudo aquilo que eu ouvi aqui, já tinha ouvido. Por isso, se vocês entenderem que esse é o caminho, porque o papel do Ministério Público do Trabalho, ele vai continuar acontecendo. Isso independe de nós. Mas eu aprendi no mundo sindical, e estou tomando essa liberdade de dialogar com vocês, que eu me considero da família sindical, que o diálogo é uma arma permanente nossa também. Como a greve é uma arma permanente, como o boicote é uma arma permanente, quando a gente entender que deva usar. Mas como essa audiência ela foi importante para nós sinalizar para o Brasil e o mundo que o movimento sindical brasileiro e mesmo internacional está aberto ao diálogo, está aberto à discussão, na busca de soluções objetivas, porque eu sempre digo que eu quero, no momento que eu estou aqui, pensar naquele que está atrás do balcão, que são os trabalhadores. Quero pensar naquele que está lá na fritura, que está lá tendo jornada flexível. É nele que eu estou pensando. E se nós conseguíssemos, a partir dessa audiência pública, interagir sobre a liderança de vocês, nós podemos contribuir sobre a liderança de vocês na busca de um grande acordo que melhore a vida dos trabalhadores do McDonald's no Brasil e do mundo. Olha, eu diria... que valeu a pena ter me eleito senador. Quando digo isso, porque eu sei que a minha sensibilidade é a mesma de vocês. Eu sou daqueles que peleia até o último momento, não joga a toalha, acreditando que a força dos trabalhadores, a energia, a força, a fibra, a raça e o universo há de conspirar aqueles que fazem o bem sem olhar a quem. Isso não quer dizer, pessoal, sendo bem claro, que nada mudará aqui no campo da justiça, que temos que interagir, que temos que pressionar, os levantamentos que faremos, o combate ao trabalho escravo no Brasil e no mundo, que vamos continuar fazendo, esse é o nosso papel. Mas, como sindicalistas, eu acho que nós deveríamos, nesse momento, a partir de uma audiência forte como essa. Pessoal, isso nunca aconteceu no Brasil. Nunca. Nunca aconteceu no Brasil uma audiência pública com representantes e líderes de 20 países que vieram aqui dar depoimento e percebendo algumas falas, querendo que o Brasil também ajude nessa concertação a nível internacional. É nessa linha que eu me dirijo a vocês. A decisão é de vocês. Enfim, eu gostaria muito de ouvir, quem sabe, o Moacir e outros, sobre qual é o encaminhamento que eles entendem mais adequado. Eu dei aqui uma contribuição ao debate no encerramento dos trabalhos.
Senhor presidente, mais uma vez, eu acho que não havia necessidade da minha palavra no início de falar de Vossa Excelência, da força da nossa sua tarefa e da parte democrática que Vossa Excelência pratica permanentemente. Eu gostaria, antes de referendar pelas nossas palavras, que nós fizemos de tudo para fechar um acordo. Nós tivemos, reunião em São Paulo com os companheiros do Sintoresp, da FETEPAR, e fizemos um rol. Esse rol foi muito longo, por sinal. E chegamos a algumas questões que foi possível. Mas teve questões que nós não poderíamos abrir a mão. Até em homenagem e respeito ao Ministério Público e à doutora Margarete, a qual eles permaneciam querendo que nós abríssemos mão dos menores que trabalhavam nas fritadeiras e fazendo limpeza. E nós não poderíamos jamais, jamais abrir mão ou negar a conquista que Vossa Excelência conseguiu no nosso Paraná, que eu sou paranaense também. A senhora, a nossa FETEPAR, o Wilson Pereira, e nós não podíamos renegar esse tipo de coisa. Segunda questão. Entre elas, mas as mais pesadas, nós não podíamos também esquecer da jornada variável lá de Pernambuco, que foi o doutor Leonardo que conquistou e trabalhou na justiça. E também, eles não aceitavam de forma nenhuma a questão de multa nesse acordo coletivo. E para nós, um acordo coletivo sem uma multa decente, sabendo que o dinheiro não é problema para eles, nós jamais poderíamos fechar esse tipo de acordo. Essa é uma questão. Segunda, nós não queremos acabar com o McDonald's. McDonald's gera emprego de 50 mil pessoas, direto, fora os indiretos. Então, nós não podemos jamais pedir. Nós voltamos a pedir ao Ministério Público que não nos abandone. Não desista de nós. Nós, os trabalhadores, precisamos muito de vocês. Precisamos muito nós de vocês. Precisamos que vocês dão em frente à questão da força-tarefa que já sentamos com o Ministério do Trabalho, foi sentado com o Procurador-Geral, que está nos deixando agora, mas temos certeza que a continuidade do trabalho será feita. Nós necessitamos muito dessa força-tarefa e mais ampla um pouco. Não vamos ficar fechado só no que foi decidido na justiça. Nós necessitamos de dar continuidade. Senador, nós sempre somos abertos para as questões das discussões. Nós somos também muito democratas. Respeitamos a posição dos demais. E nós estamos abertos à negociação. Eu acho que é negociando que a gente constrói as coisas. Em qualquer parte do mundo. Mas nós precisamos de ter a sua interferência e, sobre a sua presidência, essa negociação. Para jogar água benta em cima, para que a gente possa, com certeza, não digo dar exemplo para o mundo, mas termos o mundo junto conosco, porque a gente não faz as coisas sozinho. Nós temos absoluta certeza, senador, que nós vamos conseguir. Não somos pessimistas. O dirigente sindical não é pessimista, porque se ele fosse pessimista, ele não seria dirigente sindical, que é através da luta que nós conseguimos a paz. E isso está num livrinho chamado A Arte da Guerra, e nós temos que trabalhar por isso. Então é através da luta, da guerra, que nós conseguimos a paz, e nós acreditamos nisso. Nós, para fechar meu posicionamento, que eu acho que eu já falei demais, o M do McDonald's, a partir de agora, presidente, não é mais McDonald's. O M do McDonald's não também significa Marlene, que é a diretora maior do McDonald's. O M do McDonald's é movimento de massa. M de movimento, M de massa. Esse é o M que nós vamos ver. Esse. Quando nós passarmos na frente do McDonald's, nós vamos entender dessa forma, que o movimento sindical está unido em trabalhar. E para fechar efetivamente, senador, duas frases do nosso hino nacional que não poderia ser diferente. Nós conseguimos conquistas com braços fortes. E não verás um filho que fuja à luta. Muito obrigado.
Muito bem, Moacir. Eu vou passar a palavra aos próximos, pessoal. Mas eu quero só que vocês entendam, pessoal. Ninguém está pedindo aqui que vocês deixem de ir à luta também, senão... Eu acho que eu fui muito claro aqui, né? Ninguém está pedindo que o Ministério Público do Trabalho deixe de investigar. Ninguém está pedindo isso. O Ministério Público entendeu isso. O que eu estou dizendo aqui, e eu gostaria que alguém me respondesse, Moacir, que é meu amigo pessoal, claro, colocou seu ponto de vista como sindicalista. Mas há um momento na vida, pessoal, que a gente tem que dar uma de estadista. Nós precisamos, na história da humanidade, também de estadistas. Nós não precisamos só do militante que diz comigo é no ferro e a fogo. Eu vou precisar de alguém que tenha um balde d'água para dizer o ferro e fogo é importante, mas não há ferro, nem fogo sem água. Então eu queria... Não é que eu seja um estadista. Eu queria que vocês entendessem que o papel do presidente tem que ser um pouco de mediador. Se não doar uma razão de eu vir aqui fazer um pronunciamento bonito para vocês, vocês batem palma, e isso eu sei fazer, eu vou ali o palanque no meio da rua e ganho palma de muita gente, vocês já acompanharam meus pronunciamentos. Isso eu sei fazer. Mas o meu papel aqui, pessoal, recebendo uma delegação do mundo todo, de 20 países, não é um papel de militante. Eu estou aqui como senador, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, que tem a obrigação de, no mínimo, tentar interagir junto a esse mundo tão complexo de empregado e empregador, e com a minha convicção de alma e de coração, que eu dei o melhor de mim pensando naquele trabalhador que está lá com a tal de chapa quente, que eu nunca vi, mas deve ser um inferno aquilo, se queimando os braços. É isso que eu estou. Na tal jornada flexível, que deve ser um terror. Eu nunca tive uma flexível no sindicato que eu trabalhei, que eu militei durante da minha vida. É isso que eu queria que vocês entendessem um pouco. Talvez não seja aqui na grande plenária, mas numa reunião menor, onde alguém tem que fazer o papel mais de estadista. E é nesse sentido que eu tentei fazer a minha fala, pessoal. Quero que vocês entendam isso. Militante eu sou. Mas aqui na presidência agora, eu tenho que fazer o papel, naturalmente, de um mediador, de um construtor, de alguém que quer uma concertação que não permita mais que uma mulher negra, por exemplo, seja afastada da caixa porque é negra. Ou acho que isso aqui não dói na minha pele. Eu sou negro, eu sei muito bem aonde dói para quem é negro os atos de racismo, como foi o meu caso no longo da minha vida. Superei, mas não deixei de olhar para trás de milhões e milhões de companheiros e irmãos negros que até hoje sofrem o racismo. E qual é o meu papel? Naturalmente, é contribuir, assim eu fiz no parlamento, só para situar os companheiros da comunidade negra, desde a história da República no Brasil, não teve um parlamentar que apresentou e aprovou tanta lei, e isso é um estudo da UNB, na luta contra o preconceito no Brasil como ex-senador. E digo isso com orgulho. E digo com orgulho, porque fiz o meu papel. Eu saí da militância e fui para ação, e eu tinha que fazê-lo. E queria que vocês entendessem isso só. Foi uma alegria enorme. Eu vou dizer o que me disseram antes de concluir. Mas, senador, trabalhamos tanto para construir aquela homenagem da APAE, e você era o presidente do plenário naquele dia, naquela manhã. Me disseram aqui agora, pela WhatsApp, né? Você devia estar lá, porque estava sendo promovido para toda a cidade do Brasil aquele evento da APAE, e você passou a presidência para outro, humildemente, e veio para essa reunião. Porque lá era uma homenagem. A APAE já está construída. É uma grande entidade que ajuda as pessoas excepcionais no Brasil e no mundo. Lá estava construído. Aqui estava o conflito. E entre as palmas do aplauso de estar lá fazendo homenagem para a APAE, que eu apresentei o requerimento de homenagem à APAE, e não me arrependo, foi um belo evento. Eu saí de lá, entreguei a presidência e vim para cá. Porque aqui a minha intenção não é só as palmas, é ver qual é o encaminhamento que a gente vai fazer no final, objetivando, como eu digo de novo, responder alguma coisa para aqueles que estão lá, os milhões, eu diria milhões do mundo todo de brasileiros e não brasileiros, de homens e mulheres, que vão perguntar para vocês, e daí? Vocês vieram do Brasil, como é que foi lá todo esse movimento que fizeram? Ah, lá nós mandamos o Ministério Público continuar peleando, isso ele vai fazer, que é o papel deles. E estou falando com muito carinho para o Ministério Público aqui, e o doutor há de me entender, isso vocês vão continuar fazendo. Mas qual é o encaminhamento que nós faremos? Por favor, Vossa Excelência me deu a impressão que queria usar a palavra. Em seguida, o Ministério Público.
Senador, I want to again thank you and applaud you for the courage and leadership that you've shown holding the hearing. We heard amazing testimony from five continents of the behavior of this company, its impact on workers in fast food and beyond. I applaud also your efforts to lead coming out of this hearing, and I think I can speak on behalf of the coalition. We will meet if you will lead, and if you want to convene the meetings and McDonald's wants to show up, we'll meet anytime in any place and have a conversation about how we turn around the horrific conditions that we've heard about from all over the planet today.